passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Reportagem especial, O Homem da Cidade Onde os Sinos Falam, os 100 anos de Tancredo Neves, uma produção da Rádio Senado.
São João del Rei sabe, os sinos falam quando dobram, e falam quando silenciam. Quando há enterros e procissões, são 18 pancadas, ou mais, no sino grande. Na Quinta-feira Santa, após a missa da Eucaristia, todos os sinos se calam até a chegada do domingo de Páscoa, quando a cidade é tomada por toques festivos. No dia 24 de abril de 1985, os sinos de São João del Rei não apenas conversaram, mas choraram no enterro do civil que havia sido eleito presidente do país após 21 anos de militares à frente da República. Uma tradição que já não há mais é que o sino médio da Igreja da Nossa Senhora das Mercês deve dar 9 pancadas de meia e meia hora nos momentos em que as mulheres estiverem em trabalho de parto. A badalada só acaba quando a criança vem ao mundo. Não há registros históricos de que isso aconteceu em 4 de março de 1910. Neste dia, o casal Francisco de Paula Neves e Antonina de Almeida Neves recebeu seu quinto filho. Quando o menino Tancredo de Almeida Neves nasceu numa casa da Rua do Comércio, a luz elétrica já iluminava há 10 anos a cidade de São João del Rei. O município, que fora fundado no começo do século XVIII pelos bandeirantes, que nas suas entradas e bandeiras rasgavam o interior do Brasil na busca por riquezas, já não produzia mais ouro. A economia passara a ser baseada no comércio. Ainda assim, São João del Rei era considerado o quarto município mineiro em importância. Havia fábricas de tecido instaladas, as ruas estavam sendo niveladas, o trem de ferro apitando, boas escolas recebendo as crianças. Quem explica melhor como era a cidade naquele tempo é o historiador Antônio Gaio.
São João del Rei, né, foi uma cidade pioneira em muitos aspectos. Pioneira na financeira. Banco, primeiro banco de Minas. Meu jornal de Minas é o Astro de Minas, ou o segundo, não sei, de 1827. Internatos importantes no século XIX e até a segunda metade do século XX. O São João, Santo Antônio e o Padre Machado Lara Resende. Então, na época que Tancredo nasceu, era o futuro sorria ainda para São João del Rei, como uma das principais cidades de Minas também, por esse aspecto todos, né? Educação, de povoação, de população e de economia.
Tancredo de Almeida Neves nasceu num sobrado, em que na parte de baixo funcionava o armazém de mantimentos e molhados do senhor Francisco Neves, que na cidade era conhecido por Chico Neves. Com Dona Antonina, ou Dona Sinhá, Chico Neves colocou no mundo 13 crianças. Uma não vingou. O pão era assegurado com o lucro do armazém. Mas em 1925, aos 46 anos, o patriarca da família morreu e coube à mãe dar um rumo às crias. Dona Sinhá assumiu o negócio da família. Ao mesmo tempo, ajudava outras mulheres da cidade a darem à luz. A filha mais nova do casal, a Dona Zininha Neves, se lembra bem disso.
Fazia parte porque antigamente a cidade não tinha tanto hospital como tem hoje, não. Então as pessoas que moravam nessas cidades vizinhas da São João del Rei, e que eram cidades muito sem estrutura nenhuma, Águas Santas, essas cidades bem próximas de São João, ela ajudava como é que devia usar, como é que devia fazer, quais as providências que deviam ser assumiu, quando devia procurar um médico, quando a criança devia ser tratada, tomar um remédio especial. Tudo ela tinha. E a mamãe, desde nova, ela sempre teve muita animação, muita coragem para tomar conta de crianças novas.
Outra característica muito importante era a religiosidade da família. A dona Sinhá ia à missa todo dia. Os Neves faziam parte da Ordem Terceira de São Francisco de Assis. O médico Euclides Filho se recorda que até o fim da vida, Tancredo Neves preservou esta tradição.
Dr. Tancredo Neves nunca deixou de comparecer a uma procissão, que eu me lembre nunca. Onde estivesse, no dia da procissão do enterro, lá estava Tancredo Neves, inclusive carregando uma lanterna, que as autoridades são homenageadas pelas irmandades, carregando lanternas, né, de prata, de metal, dependendo do grau da autoridade, a lanterna é mais valiosa. A do Tancredo era totalmente de prata, pesada, e ele vinha piedosamente carregando aquela lanterna. Então, é um homem de muita fé, sempre foi.
Tancredo estava na adolescência quando perdeu o pai. Já havia passado pelo grupo escolar de São João del Rei, onde teve os primeiros contatos com as letras e os números, e cursava o ensino secundário no Colégio Santo Antônio, que era dos padres franciscanos. A matriarca dos Neves queria porque queria que os filhos completassem os estudos ou seguissem alguma carreira que possibilitasse um futuro promissor. Mas como o dinheiro era curto, ela procurava faculdades gratuitas ou a carreira militar. Essa estratégia de Dona Sinhá é melhor esclarecida pela historiadora Lucília Neves.
À medida que os meninos iam chegando perto do momento de entrar no ensino superior, os homens, né? Porque as mulheres, a história naquela época era outra. Ela conversava com os filhos sobre característica vocacional de cada um deles e saía pesquisando no Brasil onde que tinha curso superior gratuito para que eles pudessem se formar. Mais até do que tudo, era procurar saber se tinha alguma condição de alojamento, de alimentação. Tanto é que vários deles pensaram, no primeiro momento, em fazer carreira militar. Porque já ia para a escola militar, e na escola militar tinha aquele cotidiano, tinha tudo ali. O próprio Tancredo falou que ele mesmo pensou em ser marinheiro, entrar na marinha, que só não entrou porque ele era tão baixinho que ele ficou 2 centímetros abaixo da medida necessária para poder entrar na carreira da marinha.
Dois dos filhos tomaram o rumo do exército e chegaram ao posto de general. Como uma baixa estatura impediu que Tancredo entrasse na marinha aos 18 anos, o rapazola foi para a capital do estado cursar direito, na Universidade de Minas Gerais. Era o final dos anos 20 e o Brasil passava por mudanças profundas. A República Velha estava se despedindo. No começo de 1927, chegou ao fim a Coluna Prestes, que percorreu o interior do Brasil durante 2 anos e meio, pregando reformas políticas e sociais. Para tentar se manter no poder, o presidente Washington Luiz recorreu à Lei Celerada, que em 1927 decretou censura à imprensa e restringiu o direito de reunião, e levou para a clandestinidade o Partido Comunista Brasileiro. Para complicar um pouco mais, a Bolsa de Nova York quebrou em 1929 e, como um tsunami, arrasou a economia de boa parte do planeta. O preço do café, que correspondia a 70% das exportações brasileiras, foi para o chão. Tancredo Neves estava em Belo Horizonte quando esta crise resultou na Revolução de 30. Liderado por políticos mineiros do Rio Grande do Sul e paraibanos, o movimento impediu que Júlio Prestes, o presidente eleito em 1º de março de 1930, com apoio de Washington Luiz, tomasse posse. Com o golpe de Estado em outubro daquele ano, o gaúcho Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório. Neste período, o jovem estudante de advocacia começava o seu namoro com o mundo da política e deu apoio à Revolução. A historiadora Lucília Neves avalia que todo este turbilhão no mundo político e econômico do país teve uma influência bastante forte junto ao jovem mineiro.
Porque ele vai para Belo Horizonte estudar direito exatamente na década de 30. E o Brasil passava por mudanças profundas na década de 30, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. Ele vem, então, de São João del Rei, imbuído de um pensamento liberal, herdado, inclusive, do seu próprio pai, que chegou a ter uma incursão na vida política e das tradições sanjoanenses, e encontra Belo Horizonte em ebulição. Minas Gerais, aliada ao Rio Grande do Sul, logo após a tomada do poder em 1930, a chegada de Vargas à presidência da República. Foi nessa década muito efervescente, tanto em Minas quanto no Brasil, que Tancredo concluiu seu curso universitário e começou a participar da vida política depois de formado em São João del Rei.
Concluído o curso de Direito, Tancredo de Almeida Neves voltou para a sua São João del Rei, mas já picado pela mosca da vida pública. Aos 24 anos, tornou-se promotor da cidade e, com o apoio de um influente político da região, Augusto Viegas, decidiu concorrer, filiado ao Partido Progressista, a uma vaga na Câmara Municipal. Em 1935, foi eleito e chegou à presidência da Câmara de Vereadores. Mas esta primeira experiência durou pouco. Em 1937, quando o país se preparava para ir às urnas eleger um novo presidente da República, mais um golpe. Com a desculpa da existência de um plano comunista de tomada de poder, Getúlio Vargas decretou estado de sítio e instaurou em 10 de novembro daquele ano a ditadura no país. E como é praxe em momentos ditatoriais, o caudilho determina o fechamento de toda e qualquer casa de poder legislativo no país. Com a abrupta interrupção do seu mandato, Tancredo retoma o ofício de advogar. A vida seguia em São João del Rei. O jovem advogado era um galanteador e, assim como Juscelino Kubitschek, um amante da seresta, como conta o advogado e amigo de Tancredo, Wainer Ávila.
O pessoal da cidade fazia serenata para ele, essa seresta que chamava aqui, fazia seresta, ele abria lá a casa para o pessoal entrar. Ele até primeiro-ministro, chegou a fazer isso na noite que ele veio aqui como primeiro-ministro. O pessoal fez seresta para ele. Olha só, sofisticado e ao mesmo tempo absolutamente popular, porque tinha violino, tinha violão, tinha acordeon. E os instrumentos de sopro, assim, tinha isso tudo. Era seresta mesmo, muito ligado a essa música de seresta. As visitas que iam na casa dele iam para apresentar música popular. Música popular tipo Chiquinha Gonzaga.
E além de apreciar uma boa música, Tancredo Neves era uma pessoa de hábitos simples. Não é mesmo, doutor Euclides Filho?
Era uma pessoa absolutamente atípica, diferenciada. Por exemplo, como uma pessoa normal, que todo mundo dorme em torno de, nós médicos recomendamos, 8 horas, o doutor Tancredo lia, estudava até 1, 2 horas da manhã e acordava às 5 da manhã. Ele dormia no máximo 4 ou 5 horas por noite e não demonstrava cansaço nem sono. Comer era o mínimo possível. Ele não era um glutão, absolutamente. Nunca bebeu, nunca foi um glutão, nunca fumou. É um homem absolutamente sempre dedicado à família, à sua cidade, à política, à cultura, tudo isso.
E com um senso de humor bem próprio, como conta a historiadora Lucília Neves.
Eu sei que na minha casa teve uma reunião onde estava Itamar, o Tancredo veio, vieram muitos políticos, etc. E ele saiu mais tarde, eu estava lá com um namoradinho de mão dada. Aí ele veio e falou, Lucília, tchau, vem tomar a benção do seu tio, estou indo embora. Aí ele me chamou do canto e falou assim, minha filha, que namorado feio, mas que brucutu, você merece alguém muito mais bonito do que ele. O namorado era feio demais mesmo. Então...
O ex-deputado federal Fernando Lira, que foi o principal articulador da campanha de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, traz mais uma amostra de quem era este homem no trato particular.
Eu consegui o voto de um deputado, que era um cara meio... Mas tinha mais 4 votos, eu passei 6 meses atrás desse sacana e consegui o voto dele. Aí foi a doutor Tancredo conseguiu o voto de fulano. Ele disse, que beleza, Fernando. Ele disse, agora eu acertei com ele para vir amanhã aqui na sua casa... entre 7:30 e 8 horas, eu venho com ele. Ele disse, não, senhor, nós vamos na casa dele. Ele disse, mas doutor Tancredo, é muito para ele, o senhor ir na casa dele. Não, vamos na casa dele. Aí vai para cá e diz, Fernando, se ele vier aqui às 7:30 da manhã, ele só sai à noite. E a gente vai lá, passa 10 minutos e vem embora. Veja o tipo de como ele era uma figura assim.
Foi este cidadão que se casou com Risoleta Guimarães Tolentino. O jovem advogado estava encantado com a menina vinda de Cláudio, uma cidade próxima a São João, para estudar no Colégio de Moças Nossa Senhora das Dores. Em maio de 1938, casou-se com a moça, que passou a se chamar Risoleta Tolentino Neves. Tancredo e Risoleta tiveram 3 filhos.
Lá no ventre daquelas colinas, mexericas são as tangerinas.
Você acompanha a reportagem especial O Homem da Cidade Onde os Sinos Falam, os 100 anos de Tancredo Neves, uma produção da Rádio Senado.
É brasa e é bronze nas mãos do escultor. Novena de 11 é mais eficaz. Clara de 11.